têm da área marinha Cascais, Sintra, Mafra. Portugal tem estado ativo nos fóruns internacionais e assumiu compromissos claros como a meta de proteger 30% das águas nacionais até 2030 no âmbito do Acordo de Kunming-Montreal. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta proposta ignora os progressos feitos e menospreza o processo democrático e participado da revisão do PNEC 2030. Insistir agora nesta alteração revela desconhecimento do esforço em curso e traduz uma insistência desnecessária num tema que tem sua sede própria noutros planos. Por isso, votamos contra, não por desvalorizar a relevância dos ecossistemas marinhos, mas porque acreditamos que legislar exige rigor, coerência e respeito pelo tempo e pela função própria de cada instrumento de planeamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha esta proposta do LIVRE e é precisamente pelas intervenções, como acabámos de ouvir, que é tão pertinente que se consagrem não só medidas de adaptação, de mitigação e de preservação, sobretudo, da biodiversidade marinha e daquilo que é o seu ecossistema, porque nós não podemos ter apenas uma visão economicista e extrativista dos oceanos. É evidente que temos que descarbonizar e temos que garantir que, do ponto de vista e na perspectiva da descarbonização, isso está presente nos vários setores da economia, incluindo na economia marinha, mas não podemos ter essa visão espartilhada de que, se não preservarmos os oceanos e também as espécies que o mesmo acolhe, claramente, e se não tivermos uma meta concreta e objetiva até 2030, claramente vamos falhar com a preservação de um dos maiores ecossistemas e sumidores de carbono para o qual estamos dependentes para termos qualidade de vida e bem-estar tal qual que conhecemos até aqui. E nesse sentido não podemos acompanhar a visão deste governo, tem sido uma visão que claramente deixa para trás estes compromissos climáticos e iremos votar favoravelmente as duas linhas da proposta do LIVRE.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, Partido Socialista, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista solidariza-se claramente com aquilo que é a bancada parlamentar do LIVRE. São 4 deputados, da mesma forma que se solidarizou quando o Chega tinha 4 deputados, é preciso percebermos isto e o esforço que muitas vezes faz para estar presentes em cada uma das comissões. Mas, de facto, a proposta do LIVRE é uma proposta que traz muito mais àquilo que é a realidade do Plano Nacional de Energia e do Clima do que aquilo que é a mera proposta e aquilo que aqui está a ser discutido. O PNEC exige que se retirem da economia portuguesa mais de 74 milhões de toneladas de CO2. E, de facto, quando este Parlamento aceita que o mercado voluntário de carbono, que é um mercado que pode trazer à economia portuguesa mais de 5 mil milhões de euros de valor acrescentado, e que aceitamos que a floresta e os agricultores em Portugal podem claramente ter um aumento de benefício com aquilo que é a introdução do mercado voluntário de carbono, e com uma questão que é extraordinariamente importante, que também foi do acordo de todo o Parlamento, que é a possibilidade de introduzirmos adicionalidade àquilo que é o valor de mercado da floresta, da agricultura biológica portuguesa em Portugal. No entanto, Portugal tem o privilégio de ter à escala mundial uma das maiores áreas marítimas e de referência à escala mundial. Sendo o oceano um dos maiores sumidores que o planeta tem, faz todo o sentido, e eu tenho a certeza absoluta que o Partido Social Democrata, naquilo que é o cuidado que tem com a execução do Plano Nacional de Energia e Clima, e já que o ambiente é um tema que até aproxima aquilo que é a bancada do PS, que é do PSD, eu tenho a certeza absoluta que aquilo que é a bancada, a proposta do LIVRE, vai ser repensada. É por este motivo que o Partido Socialista votou favoravelmente, porque se podemos valorizar os agricultores, claramente também podemos valorizar os pescadores de Portugal. Por este motivo, eu pedia que aqueles que hoje votaram contra se pudesse valorizar a proposta do Partido Livre. Obrigado.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, 2 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A preservação das áreas marinhas da sua biodiversidade anda de lado a lado com a sustentabilidade da atividade pesqueira e é sempre bom recordar isso. A preservação das áreas marítimas é essencial para que, sobretudo, a pesca de subsistência continue a existir. Portanto, andam de lado a lado. O combate às alterações climáticas faz-se ao mesmo tempo que se promove uma transição justa, ecológica e que garante que nos empregos do futuro preservamos atividades tradicionais, como é o caso das pescas. Portanto, a proposta que o LIVRE aqui traz tem toda a sua pertinência. O compromisso internacional que Portugal assumiu de que 30% das suas águas são áreas protegidas, são um contributo para a sustentabilidade da economia portuguesa, mas também essenciais para garantir que nós levamos o combate às alterações climáticas. a sério e que nós relevamos o papel que os oceanos, que as águas territoriais portuguesas têm como sumidores de carbono. Portanto, este debate é sim sobre a sustentabilidade do emprego em Portugal, sobre a sustentabilidade das comunidades pescatórias e sobre o emprego do futuro e a responsabilidade que nós temos como legisladores e legisladoras de garantir que fazemos tudo para mitigar os efeitos das alterações climáticas e para a preservação da biodiversidade das águas portuguesas. Muito obrigado.
Obrigado. Está assim encerrado. Vamos colocar à votação. Peço a atenção da Câmara. Projeto de resolução número 472, livre, quanto ao ponto 1. Quem vota contra? Quem vota contra o ponto 1? CDS e PSD. Quem se abstém? Chega e deputado não inscrito. Portanto, é aprovado. Com o voto contra do CDS e do PSD, a abstenção do Chega e deputado não inscrito. Agora vou pôr o ponto 2 à votação. Quem vota contra? Chega, deputado não inscrito, CDS e PSD. Quem se abstém? PCP. É rejeitado. Com votos contra do Chega, deputado não inscrito, CDS e PSD e abstenção do Partido Comunista Português. A votação final global do projeto de resolução, que é o mesmo. Quem vota contra, CDS e PSD. Quem se abstém, Chega e deputado não inscrito. É aprovado com os votos contra do CDS e do PSD, a abstenção do Chega e deputado não inscrito. Agora, requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda é para baixar a votação, não é? A prorrogação da baixa à Comissão de Educação e Ciências em votação por 90 dias do Projeto de Lei número 376, referente ao Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votação final global, texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, que altera o Código Penal e o Regulamento de Custas Processuais no sentido de reforçar o quadro penal relativo a crimes de agressão contra forças de segurança e outros agentes de serviço público do Governo. Quem vota contra? Partido Socialista, Livre, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PAN. É aprovado com os votos contra do PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda, a abstenção de IEL e do PAN. Texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, na proposta de lei do Governo, que altera a lei número 67, no sentido de alargar o período de duração máxima de proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Texto final apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros, relativamente ao projeto de resolução número 482, IEL, recomendo ao Governo que promova no plano internacional a defesa da democracia, dos direitos humanos, etc. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PCP. Texto final apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros, projeto de resolução do 515 do Livre, que recomenda o desenvolvimento de esforços para a adoção de uma convenção internacional sobre o direito das pessoas mais velhas. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, deputado não inscrito, CDS, IL e PSD. É aprovado, não é? Com a abstenção, Chega, deputado não inscrito, CDS, IL e PSD. CDS também, sim senhor. CDS também. Texto final apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros, relativo ao projeto de resolução número 579 do LIVRE, que recomenda ao Governo que participe das operações de evacuação médica da faixa de Gaza. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Chega, deputado não inscrito e IEL. É aprovado com o voto contra do CDS e PSD, abstenção do Chega, deputado não inscrito e IEL. Texto final apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros, projeto de resolução número 623 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção de medidas especiais de reforço da rede consular portuguesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Texto final apresentado pela Comissão de Negócios. Sr. Deputado Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para anunciar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai apresentar uma declaração de voto escrita sobre este projeto.
Obrigado, Sr. Deputado. Texto final apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, relativo ao projeto de resolução 625 do PSD, que recomenda ao Governo que defina um novo quadro de incentivos ao associativismo juvenil no estrangeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, relativo ao projeto de resolução 182 do PAN, que recomenda ao Governo que adote medidas de prevenção do suicídio nas forças de segurança. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, deputado não inscrito, CDS, PP, PSD e Partido Socialista. É aprovado com a abstenção do Chega, deputado não inscrito, CDS, PSD e Partido Socialista. Texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, relativos ao projeto de resolução nº 271 do PAN, pela aprovação de medidas de prevenção e combate à violência sexual com base em imagens. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS, PP e PSD. É aprovado com a abstenção do CDS, PP e do PSD. Vamos ter agora a votação do parecer da Comissão de Transparência, Estatuto, Ofícios. Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Processo Tribunal Social da Comarca de Faro, processo 2901/23. O parecer é sentido de autorizar a Sra. Deputada Sandra Margarida de Mel Pereira Ribeiro prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Tribunal Social da Comarca de Lisboa, processo 1183/21, parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Luís Pedro Alves Caetano Newton Parreira a prestar depoimento por escrito na qualidade de assistente demandante no âmbito dos autos em referência.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não mais? Muito bem. Vamos então. Seguinte ordem de trabalhos, projeto de resolução número 162 do PSD, que recomenda ao Governo a autonomização dos crimes de ódio no relatório anual de segurança interna. E para a primeira intervenção da apresentação, dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Partido Social Democrata, dispõe de 7 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Numa hora muito pouco imprópria, mas muito relevante, porque o RASI é um instrumento fundamental quando falamos de segurança interna. A segurança interna assume uma relevância global relativamente ao país, relativamente à segurança das pessoas, relativamente ao património, relativamente a todos os bens e, naturalmente, precisamos de instrumentos. E o RASI constitui esse instrumento que crescentemente tem tido relevância ao longo dos anos. Não é, obviamente, um documento que define prioridades, não é, obviamente, algo que define as estratégias, mas é uma alavanca com a qual todos nós contamos para poder desenvolver essas mesmas estratégias, esses mesmos instrumentos, para poder curar dessa mesma responsabilidade de assegurar a segurança interna. Ao longo dos anos, o RASI tem vindo a ser melhorado, ele tem tido contributos de todos os órgãos de polícia criminal, todos aqueles que recebem dados que, de uma forma cruzada, de uma forma relevante, quer relativamente a participações, quer relativamente a condenações, isso dá-nos uma fotografia global sobre aquilo que é a criminalidade em Portugal, aquilo que é a violação sistemática da lei por parte daqueles que não são capazes de viver dentro de uma comunidade pacífica de uma comunidade segura. O Gazi, ao longo desses anos, como dizia, tem tido múltiplas alterações positivas.